A primeira missão. Rodrigo se aproxima do grupo que está sentado descansando enquanto aguarda suas ordens. E aí, Rodrigo, está tudo pronto? Pergunta Nina. Sim, está tudo conforme necessitamos. Agora precisamos deliberar sobre por onde começamos nossa tarefa. Como assim? Pergunta Marques. Nós já temos os locais onde faremos o recolhimento dos que serão exilados. Só precisamos definir por onde começamos. Entendi, diz Marques. O que você sugere? Pergunta Felipe. Sinceramente, eu não gostaria de definir isso sozinho, embora Daniel tenha me incumbido da liderança do grupo, diz Rodrigo. Rodrigo, estamos a seu lado. O que você decidir, faremos, diz Lucas. Eu sei disso, Lucas. Bom, senhores, vamos sentar todos e verificar qual o melhor lugar para começarmos. Todos se sentam formando um círculo. Os demais índios do local ficam em volta observando, enquanto Rodrigo cria no centro do local uma tela fluídica na qual projeta imagens e aparecem os locais de maior concentração de espíritos malignos, onde eles terão que entrar e cumprir as determinações dos iluminados. Vejam, esses são os sete locais onde começaremos nosso trabalho. Que lugar é esse, Rodrigo? Pergunta Nina, assustada com a quantidade de espíritos marcados para o resgate. Isso é uma igreja. Meu Deus, que é isso? Diz Felipe, assustado. Nessas igrejas existe uma grande concentração desses espíritos, diz Rodrigo. Por que isso está acontecendo com eles, Rodrigo? Pergunta Hernani. Isso, na verdade, é o despreparo e o desconhecimento da lei eterna. Esses espíritos já sabem que não terão mais a oportunidade de resgatarem suas faltas, daí ficam dentro das igrejas achando que tudo aquilo que ouviram a respeito de salvação está ali. Nossa, que ilusão, diz Marques. Sim, Marques. Infelizmente é isso. Esses não se preocuparam em conhecer as coisas de Deus, nunca estudaram as palavras de Jesus, foram enganados e ludibriados por pastores e enganadores da fé. Esse era o sinal do fim dos tempos, e as pessoas simplesmente ignoraram as informações que nós, espíritos, cansamos de passar. E ele também alertou a todos quando os avisou dos falsos profetas, lembra? Sim, claro que lembro, diz Hernani. Verdade, Rodrigo, diz Sheila. Rodrigo, vejo que alguns têm uma marca na testa e outros não. O que isso significa? Pergunta Lucas. Aqueles que estão marcados são os que nós teremos que recolher, diz Rodrigo. Ah, entendi. E os que não têm marcas? Pergunta Hernani. Os que não têm marca provavelmente ficarão para ser resgatados por outros espíritos ou serão encaminhados para a reencarnação. Perdoe-me a ignorância, Rodrigo, mas olhe, tem encarnados com a marca. O que faremos com esses? Teremos que acompanhá-los e assim que desencarnarem, nós os trazemos para cá. Não vão nem passar pelas colônias de refazimento? Pergunta Nina. Não, Nina. Esses já foram selecionados para o exílio. Que tristeza! Veja como eles desfrutam das coisas sem ao menos perceber suas falhas, seus erros, diz Nina. Pode ter certeza, Nina, que dentro de seus corações a palavra divina está ativa, alertando-os para as faltas e lhes cobrando uma atitude de coragem e fé para mudar tudo, diz Rodrigo. Eu sempre ouço essa voz que fala em meu coração, diz Hernani. Esse é o caminho, Hernani. Deus fala no coração de todos os seus filhos, diz Rodrigo. Verdade, diz o índio. Bom, são várias as igrejas às quais teremos que ir. Vamos começar, diz Nina. Espere um pouco. Vou mostrar-lhes os outros seis lugares, diz Rodrigo. Daí poderemos escolher por onde começar. A tela de projeção se expande e as imagens, agora mais nítidas, começam a aparecer. Este é o primeiro dos locais que teremos que visitar. Aparecem diversas igrejas. Agora olhem o segundo. Aparecem presídios. O terceiro, hospitais psiquiátricos. O quarto, clínicas de recuperação de drogados. O quinto lugar, seitas religiosas. E o sexto lugar, centros espíritas. Rodrigo, me perdoe, mas você pode nos explicar isso melhor? Pergunta Nina. O que você quer saber, Nina? Diz Rodrigo. Por que são esses os lugares onde se concentram tantos espíritos malignos? Bom, Nina, sobre as igrejas eu já falei, não é? Sim, sobre as igrejas já entendemos que esses espíritos estão lá porque ainda acreditam nesse tipo de salvação. Eles acham ainda que aquele ensinamento do arrebatamento é verdadeiro e que o paraíso prometido está ali os esperando. Sim, isso vocês já entenderam. Vou lhes explicar os outros seis lugares, diz Rodrigo pacientemente. Prestem atenção. O segundo lugar são os presídios. Muitos dos espíritos que morrem nesses lugares acham que ainda estão vivos lá e querem de toda forma continuarem a perturbar quem os matou, buscando a todo custo a vingança antes do final dos tempos. Outros vêm de fora para atormentar o encarnado que cumpre pena pelo seu assassinato. Todos sabem que o perdão é o que liberta a alma para a evolução. Quando você não perdoa, torna-se escravo de sua própria desilusão. Lembre-se que nossa missão é exilar os espíritos que têm consciência de que não terão mais as oportunidades e estão tentando a todo custo impedir a regeneração. Sabemos disso, Rodrigo, diz Nina. Bom, os hospitais psiquiátricos concentram grande parte de espíritos que estão vagando por séculos e séculos sobre a Terra, esperando por esse dia, o dia da libertação, o dia em que serão finalmente libertos do sofrimento. Que horror, diz Sheila. Verdade, diz Marques. Por que isso acontece, Rodrigo? Pergunta Hernani. Isso acontece porque tudo de Deus é cíclico, e sendo assim, muitos já estão há bastante tempo esperando que o tempo se cumpra, que a palavra se cumpra, assim como ele falou. Simplesmente porque perderam o compasso, é isso, Rodrigo? Pergunta Lucas. Sim, eles se perderam no tempo. Daí ficaram assim, vagando no nada à espera da misericórdia divina. E é isso que começa a acontecer agora. Uns vão achar que Deus está punindo seus filhos quando os exila para outro orbe, mas não é nada disso. Ele simplesmente está oportunizando aqueles que não desejaram seguir em frente, em resumo, arrumando a casa. Verdade, Rodrigo. Deus é tão maravilhoso, tem sido tão maravilhoso comigo, que não tenho nada a reclamar. Só agradeço todas as oportunidades que tive e tenho para evoluir, diz Nina emocionada. Podemos prosseguir? Pergunta Rodrigo. Sim, claro, perdoe-nos, diz Lucas. As clínicas de recuperação de drogados são lugares onde se concentram os espíritos que não conseguem se libertar do vício, mesmo que desencarnados. Acontece que eles agora têm a consciência do fim dos tempos e querem se recuperar do vício. Daí lotam as clínicas de recuperação na tentativa de serem livres para seguir para a evolução. Isso posso compreender só de ver quantos estão na porta desses lugares, diz Nina. É isso, Nina. Eles agora querem se libertar do vício e acham que ainda podem ser curados por meio das terapias aplicadas aos encarnados, daí ficam tumultuando a vida de quem quer ajudar. Vamos tirá-los logo de lá para que esses trabalhadores do bem consigam êxito, diz Sheila. Breve nós estaremos lá, diz Rodrigo. Posso prosseguir? Pergunta Rodrigo. Claro, vamos lá, diz Nina. As seitas religiosas. Esses lugares têm uma grande concentração de espíritos que acham que tudo é uma mágica. Eles acham que por meio de rituais e feitiços conseguirão ser libertos. Viveram durante vários séculos fazendo a mesma coisa e ainda assim não aprenderam. Nossa, lê do engano, diz Marques. Sim, Marques, estão enganados, diz Nina. Chegamos enfim aos centros espíritas. Esses serão os lugares de nosso maior trabalho, acredito eu, diz Rodrigo. Por quê, Rodrigo? É a única porta ainda aberta para a redenção e para a salvação. Muitos espíritos estão agora desesperados e querem a todo custo entrar e participar dessa que é a real salvação. Olha, Nina, há milhares, centenas deles nas portas das casas espíritas, diz Lucas. Estou vendo, mas estranho. A maioria está marcada para o resgate. Por que está acontecendo isso nas casas espíritas, Rodrigo? O que vocês estão vendo é a concretização dos piores sentimentos que as almas podem experimentar. O que vemos é o orgulho, a vaidade, a ignorância, a inveja. Enfim, o que vocês estão vendo é uma das maiores tristezas que nós, espíritos evoluídos, poderíamos experimentar. O que vemos é uma falange do mal tentando impedir que a obra de Deus se complete. Esses são os reais inimigos do bem. São espíritos que não desejam que a evolução da humanidade se complete. Eles ficam nas portas dos centros espíritas, obsidiando dirigentes, obreiros, voluntários, tarefeiros e médiuns. Eles insistem em intuir todos os operários a desistirem da obra libertadora. Introduzem a discórdia, a inveja, a fofoca e disseminam a discórdia dentro dessas casas de luz para que a obra do bem deixe de existir, e assim eles se vingam daqueles que não querem que evoluam. Nossa, que tristeza! Diz Nina com os olhos lacrimejados. Felipe começa a chorar e é consolado por Lucas. Ainda é impressionante como os seres encarnados e desencarnados insistem em empreender todas as suas forças, seus desejos e suas energias nas coisas materiais. Os homens pegaram as palavras sagradas e as direcionaram para enriquecimento ilícito, provocando assim muita desgraça, muita desunião, muitos dissabores e, por fim, muitas mortes. O poder sempre foi a mola desmoralizadora da alma. O enriquecimento material, colocado acima de todos os bens espirituais, trouxe essa massa destrutiva espiritual sobre as coisas boas de Deus. Mas Ele, que a todos ama, oportuniza com sabedoria toda a sua criação. Assim, tudo que morre aqui renasce ali para iniciar-se em uma nova transformação. As oportunidades são infindas, utilize-as para subir. Não para subir na vida, mas para subir na ordem espiritual impregnada em toda a alma, filha de Deus. Nossa, Rodrigo, que lindo! Diz Nina aos prantos. Sim, Nina, aproveitamos esta oportunidade que ele nos deu agora para auxiliarmos todos a seguirem sua direção. Vamos, amigos, clama Rodrigo. Vamos, Rodrigo, vamos em frente com muito amor em nossos corações, diz Felipe, ficando de pé e homenageando a todos. Todos se abraçam e se comprazem com os ensinamentos do jovem cigano Rodrigo. Logo cedo partiremos para as igrejas a fim de começarmos o expurgo, diz Rodrigo. Sim, vamos descansar e providenciar os últimos detalhes desse que será o local onde manteremos os espíritos aprisionados até chegar o dia derradeiro. Faremos assim, diz o índio. Todos trabalham acertando os últimos detalhes do acampamento fluídico dentro do umbral. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20: Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós.